It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Larissa Alves.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Uma frase pra mim, dentro da sua canção, esconda um beijo pra mim, sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero o corpo, tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abrace e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo, tempo de me apaixonar, tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro, pra ele saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida: vida, pisa devagar, meu coração. Cuidado, é frágil. Meu coração é como um vidro, como um beijo de novela.
E começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Ivólio Bene.
Boa noite.
Boa noite, Larissa Alves.
Boa noite.
Estamos aqui com mais um dia cheio de notícias, animadíssimo, né? Precisando esclarecer as coisas, separar o joio do trigo. É, sim, separar o alho do bugalho. Eu começo com Coração Selvagem, adoro essa música do Belchior, aliás, grande Belchior, né? Tem coisas belíssimas. E depois seguiu lá sua própria viagem. As pessoas têm o direito, vale o bem, de fazer as suas escolhas, mesmo aquelas que são esquisitas, desde que não façam mal para ninguém, a não ser a si mesmos, se houver algum mal. E, se puder, que sejam bem para si, para os outros e para todo mundo. O fato é que ele tem músicas absolutamente brilhantes. Adoro essa música, Coração Selvagem, porque traz o contraste ali, Larissa. É um pouco o retrato da vida de todo mundo que tem uma vida interior agitada, Valeu, Beni. O mundo nunca reproduz as nossas aspirações, o mundo nunca reproduz os nossos desejos. Sempre há uma diferença muito grande entre aquilo que a gente anseia e aquilo que a gente efetivamente obtém. A história não é feita só pela nossa vontade, também a história é feita pelos outros. E aí o Belchior flagra esse desacerto entre o ser e o mundo, entre o eu que observa e aquilo que está à sua volta, né? E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver, especialmente se nos jovens é muito mais frequente, né? Mas eu lhe digo, viu, Vale Bem? O tempo passa, sim, e a gente está sempre em busca de outra viagem, né? Querendo outra coisa, aspirando mundos novos, querendo alargar fronteiras. É assim que a vida fica interessante. E é claro, ninguém vive no vácuo, Larissa. Né? A gente não... Assim, eu vivo no vácuo. E, portanto, só a minha vontade. Não, a gente vive numa determinada realidade. Realidade social, realidade política, realidade econômica. E, portanto, é preciso melhorar essas condições para que também as nossas aspirações melhorem e se deixem influenciar por esse mundo. Alguns ultraindividualistas dizem, pouco importa o mundo à minha volta, o importante é que eu queira, que eu deseje, que eu faça. Não, isso não é verdade. Há circunstâncias que interferem na nossa vida de maneira importante. Desde daquelas psicológicas, depende da família em que você nasce, da sua formação, das influências que você recebeu e do que você vai fazer com elas também. Né? Como Sartre disse, quer dizer, não importa o que fizeram de você, mas o que você fará do que fizeram de você. Né? E isso é Sartre, na verdade, vem ali de uma pegada kantiana ali. Né? O Vale Bem não me deu um momento cultural ou eu não ouvi?
Não ouviu. Saiu baixinho para não te interromper, mas...
Pois tá tendo assim, depois a gente precisa ver esse negócio. Desse retorno. E é claro que além das questões existenciais, existem aquelas que são políticas, aquelas que são econômicas. Meu querido Vale Bem, onde você acha que é a maior chance de aparecer gênios da matemática? Entre os pobres ou entre aqueles que têm condições de dar uma boa educação para suas crianças?
Entre aqueles que têm uma
evidentemente, entre aqueles que têm uma boa condição. Isso não quer dizer que não possam surgir gênios entre os pobres. O fato de que surjam, de que excepcionalmente surjam, não quer dizer que então as condições sejam iguais. E por isso é preciso lutar por uma vida digna, por uma política digna, pela diminuição das desigualdades, pela melhoria efetiva das condições de vida dos desassistidos, dos pobres. Isso não é nenhuma questão ideológica mais. É uma questão civilizatória. E essa é uma das marcas e será sempre deste programa e desta pobre criatura que vos fala. É isso aí. Bom, já que estamos falando assim, nós vamos falar de Petrobras, nós vamos falar de preço dos combustíveis, nós vamos falar do marco fiscal, tem muita coisa importante hoje. Né? Mas temos de falar do nosso ex-presidente. Importante, um ex-presidente vai prestar depoimento à Polícia Federal. Está aí, é alvo de pelo menos 3 investigações. É importante que a gente fale a respeito, porque foi uma quadra muito difícil que o país viveu. Né? Vamos lá, Bolsonaro depois hoje, o que é que a gente tem, o que é que se soube até agora, e aparecendo coisa nova a gente fala, vai lá.
O depoimento do ex-presidente durou 2 horas e meia, e ao que consta, ele respondeu à Polícia Federal a todos os questionamentos feitos. Os investigadores fizeram 60 perguntas ao todo sobre os mais variados assuntos. Além da possível fraude no cartão de vacinação, o delegado responsável pelo inquérito, Fábio Schorr, perguntou a Bolsonaro também sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Ele quis saber se Bolsonaro tinha conhecimento das conversas golpistas entre o ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid, e Ailton Barros, e sobre os acampamentos bolsonaristas em frente aos quartéis. Bolsonaro, como já era esperado, negou ter participação no esquema de fraude de cartão de vacinação e repetiu que não determinou que ninguém o fizesse, ninguém adulterasse o cartão de vacinação, nem o tenente-coronel Mauro Cid, nem o assessor Max Guilherme, ambos presos desde a semana passada.
É, nós estamos naquela quadra em que fica parecendo que, assim, o que é que a defesa do Bolsonaro quer caracterizar a sua assessoria, estaria havendo uma grande armação contra o presidente. Então agora, vamos lá. Hoje a questão principal era cartão de vacinação. O cartão de vacinação poderia ser exigido do Bolsonaro entrar nos Estados Unidos. O senhor se vacinou? Com o cartão fraudado, ele poderia dizer sim e falar, tá aqui. Fez-se a fraude, depois se desfez a fraude, porque afinal de contas Bolsonaro não quer aparecer na história como aquele que se vacinou, já que ele fez campanha contra a vacina. Agora, a fraude efetivamente foi cometida. E aí diz Bolsonaro, não tenho nada com isso. Segundo consta, não tenho nada com isso. Quem determinou isso foi, na verdade, quem decidiu isso foi o meu ajudante de ordens. Ajudante de ordens esse que, de fato, praticou uma fraude envolvendo a sua própria família que antecedeu a de Bolsonaro. Parecendo um pouco, Larissa, vale bem, assim, uma espécie de teste. Uhum. Vamos ver se funciona? Vamos ver se é possível? Ah, é possível. Então aí a gente já pode aplicar no chefe. Se lhes parece verossímil, crível, que um ajudante de ordens, tendo a intimidade que o Mauro Cid tinha com Jair Bolsonaro, tinha e tem, ele próprio assumiu o risco de envolver o nome do seu chefe, nada menos do que presidente da República, numa fraude, sem o seu conhecimento, isso é crível. Segundo os assessores de Bolsonaro, sim. E o próprio Bolsonaro. Porque o que ele está fazendo aqui é jogar batata quente no colo do Cid. O Cid vai agasalhar essa? Fala, de fato, eu fui ali, eu realmente fui um imbecil, né? Fui mais realista do que o rei. Quis puxar o saco do meu chefe. Chefe, que notem, perdendo a eleição, e era uma possibilidade, se bem que todos eles falavam em golpe, né? Mas perdendo a eleição, deixaria de ser, porque o Mauro Cid, a hierarquia que ele de fato pertence é o exército. Ah, não, mas é perseguição. Perseguição é onde já se viu tentar envolver o nome do... Eu acho assim, olha, Larissa, é realmente encantador. Onde já se viu tentar envolver o nome do presidente numa coisa como essa? Mas como envolver? O nome dele está envolvido. A fraude aconteceu. Não fui eu que fui lá mexer. Ah, não gosto do Bolsonaro, vou lá fraudar o cartão dele. Não. É? Foi a Larissa? Não. Foi o Vale Bene? Não. Foi o Mauro Cid. Que estava cuidando desse esquema. Aí há a questão do golpe. Tentativa de golpe. Bolsonaro sabia... Não! Todas as pessoas do entorno dele falavam de golpe. Ele próprio ameaçou a eleição várias vezes. Ameaçou a eleição e ameaçou não respeitar o resultado. Conspirou abertamente, inclusive contra o sistema de votação do TSE. Como nós vimos lá no caso, tem 16 ações no TSE contra ele, e algumas referentes à campanha que ele fez contra as urnas, como o caso dos embaixadores. Os silêncios dele diante das manifestações golpistas. Sim, porque é preciso lembrar, as manifestações ao lado dos quartéis já eram golpistas. Antes da eleição, porque diziam não vamos aceitar o resultado, né? Porque tinha, vocês lembram, não tinha ocupação, mas manifestação em frente ao quartel tinha, volta e meia tinha lá. E aí, depois da eleição, depois do resultado, aquela ocupação, ela já era golpista, ainda que não tivesse havido 8 de janeiro. Ele não admitiu o resultado das urnas, aquela declaração que ele fez ali, foi uma declaração que na verdade, estava incentivando as pessoas a permanecer naquele local. E por silêncios e falas ambíguas, incentivando o golpe. E aí, de novo, Vale Bene, onde já se viu tentar falar isso do presidente? Mas não sou eu falando, foi ele. E aí tem a questão da grana da Michelle. Ah, não, a gente fazia isso, 644 mil. Ele movimentou, ele sacou em dinheiro ao longo de um ano, 644 mil, suponho que tenham provas disso, né? Porque o sigilo pode ser quebrado. Porque não, e aí passava o dinheiro por ordenança, porque era para disfarçar. Vai que ele pedisse uma pizza e viesse envenenada. Assim, umas coisas meio... É, mas por que, que a Rosimari, amiga da Michelle, o cartão da Michelle era da Rosimari? Ah, porque ela não tinha renda. E o presidente era muito pão duro. O assessor dele falou isso. Incrível, verossímil. Aí se descobre que é uma conta no exterior. De fato, é uma conta no exterior. Acho que 139 mil dólares. Só verifica isso para mim, está num texto meu hoje, Vale Bene, acho que é 139 mil dólares. Ah, tem uma conta no exterior. Puxa, e essa conta no exterior? Ah, não, o presidente mandou depois, sabe por quê, Larissa? Porque ele estava com medo que fosse acontecer no governo Lula, ele achou que o governo Lula ia destrambelhar?
135 mil.
135 mil dólares. É, aí o Vale Bene, ele achou que o governo Lula ia destrambelhar? Então ele botou dinheiro lá para se proteger. Bom, se foi mesmo em dezembro que ele abriu a conta, perdeu dinheiro, perdeu dólar, né? Se abrisse hoje, ia ter mais dólares. Porque ali, no mínimo, foi 5,20, 5,30 que ele comprou, cada dólar. Então, olha, se pede que as pessoas acreditem. É isso. É matéria de crença. Os bolsonaristas fanáticos vão acreditar em cada uma dessas coisas? É provável que sim, até. Agora, alguém com os meridianos razoavelmente ajustados acha que é razoável que assim seja? Bom, julguem vocês aí. Não, vacina, não tinha nada com isso, o cara fez sozinho. Não. Golpe? Nunca, imagina, sempre foi contra. Pregou respeito às urnas. Dinheiro da Michelle, super normal acontecer isso, tal. Inclusive 12 depósitos de subordinados do Mauro Cid e patia da Michelle. Ou então de uma empresa que trabalhava com a Codevasf, que depositou dinheiro na conta do segundo sargento que trabalhava para o Mauro Cid. Normal também. Vamos ver. Que o presidente aparece em situação difícil em todas essas situações, ex-presidente aparece. O assessor de Bolsonaro confirma aí a frase da coisa da vacina, é isso?
É isso, Reinaldo. O atual assessor do ex-presidente de Jair Bolsonaro, Max Guilherme Machado de Moura, confirmou à Polícia Federal que emitiu um certificado de vacinação contra a Covid-19, mesmo sem ter se imunizado contra a doença. Ele foi um dos presos no dia 3 de maio na operação que apura a suspeita de fraude no cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. Em depoimento, logo no dia que foi detido, Max Guilherme disse que emitiu o comprovante para evitar problemas futuros. Segundo dados do Ministério da Saúde, o assessor teria se vacinado em Duque de Caxias, mas ele nega qualquer relação com a cidade. As datas que supostamente tomou duas doses são, curiosamente, as mesmas em que Bolsonaro teria se imunizado. A primeira em 13 de agosto e a segunda em 14 de outubro de 2022. É, Reinaldo, o ICI, o Índice de Coincidências Incríveis, está de volta.
É uma lambança que chega a ser... Talvez, eu não sei, né? Eu tenho amigos psicanalistas, psiquiatras, para cuidar de você, Reinaldo, e daí? E se for? Mas, lendo essas coisas assim, talvez a gente tenha algumas pistas para entrar na mente dessa gente. Por que isso tudo? Ah, Volio Bene, ah, Larissa, em relação às vacinas, eu tinha a fórmula ideal. Posso dar para vocês a fórmula ideal?
Pode.
Uhum.
Vai lá tomar a vacina. Banana. E pronto. Toma a vacina e recomende ao povo do seu país que você governa que faça a mesma coisa. Em vez de se meter nessa patuscada criminosa. Porque, atenção, fraude em documento público é crime. E é disso que estamos falando.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
E a Michelle, hein?
A Polícia Federal quer ouvir a ex-primeira-dama sobre os depósitos feitos pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid. O pedido ocorre depois da revelação de que o tenente-coronel operacionalizava um esquema em que despesas da mulher do ex-presidente eram pagas em dinheiro vivo. Dados obtidos pela Polícia Federal também demonstraram que as contas eram quitadas de forma fracionada. Como falamos ontem, os delegados do caso dizem ver indícios de desvio de dinheiro público.
Falamos já aqui, né? Ortodoxo não é. Ah, não, todo mundo faz isso. Não, não faz. Não faz. Tem depósito, lembrando, tem depósito até em cheque do Mauro Cid para a Michelle diretamente. Tem um que é cheque. Tem pagamento de cartão. Tem a história que ele recebe o boleto para pagar o plano de saúde do irmão da Michelle. E ele até fica bravo. Mas vocês mandam boleto? Aqui boleto não pode ser. Por que que não pode ser boleto? Por que que não pode ser boleto? Porque se você paga em boleto, fica o quê? O registro, né? Aí então se combina. Não, vamos fazer o seguinte, vamos pagar em dinheiro. Mas vida normal, vai lá.
Integrantes do PL orientaram para que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ignore as recentes revelações e mantenha o encontro do dia 25 de maio, em que vai se reunir com todas as presidentes estaduais femininas da sigla. Michele é atualmente a responsável por comandar o grupo, que é voltado para discutir políticas em favor da população feminina dentro do Partido Liberal. O evento do dia 25 terá a participação do marido e também do PL Nacional, Valdemar Costa Neto.
É, e também do PL Nacional, quer dizer, do presidente Isso. do PL Nacional, né? Valdemar Costa Neto. Ficou faltando um presidente aí, né, meninas? Eles estão tentando fazer de conta que nada está acontecendo. Vejam, nessas horas é preciso, digamos assim, fazer uma estratégia, estou pensando com a cabeça deles, Larissa Volibene, uma estratégia de redução de danos. É nessa hora que eles fazem o quê? Eles se fecham e falam para o seu público. Então, se você entrar agora nas redes sociais bolsonaristas, não só nada está acontecendo, como está tudo provado que o Bolsonaro não tem nada com isso. E pronto. E há aqueles que têm uma necessidade quase patológica de não acreditar naquilo que estão vendo. Viver na realidade paralela. Que, de certo modo, é um pouco o que as milícias digitais fazem. Um pouco não, é o que as milícias digitais fazem. É outro mundo. E tem uns mecanismos ali estranhos. Eu já andei assim, depois eu fugi logo, vale o bem, porque dá um pouco de medo até. Né? Eles lançam memes que são absolutamente absurdos e falsos, e depois eles passam a tratar daquilo como se fosse verdade. Eles acreditam na mentira que eles inventaram. Ou acreditam, ou fingem acreditar, não sei. Aí o Valdemar Costa Neto, de entrevista hoje, disse que a Michele... Veja só, o Valdemar Costa Neto assim, né? Não, a Michele falou que não vai ser candidata a nada. Então, assim, tentando tirar um pouco o peso. Agora, é claro que isso tudo que está aí não ajuda, né? E tem mais um da família, vai lá.
14 dos 32 investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, no inquérito que apura se houve peculato, o nome correto da rachadinha, no gabinete de Carlos Bolsonaro, fazem parte do núcleo familiar liderado por Ana Cristina Valle, a segunda ex-mulher de Jair Bolsonaro, a mãe de Jair Renan. A promotoria constatou que 9 pessoas ligadas a ela sacaram um total de 3 milhões de reais entre 2005 e 2018. Nesse grupo, 6 funcionários sacaram acima dos 5 mil reais. O campeão dos saques foi um chamado Guilherme Henrique de Siqueira Hudson, primo da segunda mulher de Bolsonaro, com 630 retiradas que somam 1 milhão e 300 mil reais entre 2008 e 2018. Nesse período, ele era assessor-chefe de Carluxo.
Não, tem mais coisa. Pode continuar, que é sensacional. Vai lá.
Monique de Carvalho Moreira Hudson, outra da família, cunhada de Ana Cristina, fez 424 saques, que somaram 416 mil reais de outubro de 2010 a dezembro de 2014. Esse montante equivale ao valor médio mensal de R$ 8.300, caindo todo mês na conta. De acordo com o laudo, na verdade, em dinheiro físico, né? De acordo com o laudo do MP, 4 dos investigados ligados à ex-mulher de Bolsonaro transferiram cerca de R$ 27 mil para contas bancárias de titularidade de outras pessoas do gabinete de Carlos Bolsonaro.
Atenção, isso aqui nós estamos falando de gabinete de Carlos Bolsonaro antes de chegar à presidência. Do pai chegar à presidência, assim como havia o esquema de rachadinha, que o Queiroz confessou, é bom lembrar disso, no gabinete do Flávio. E depois, uma filha do Queiroz foi trabalhar no gabinete do Bolsonaro. O que parece evidente é que esta gloriosa família... pai político, 3 filhos políticos. Do Eduardo, que eu saiba, de rachadinha não tem. Não me lembro. Acha aí, procura aí, mas acho que não tem. Mas pelo menos o Flávio e Eduardo, políticos antes de Eduardo, né? O Carlos e o Flávio, e o próprio pai, parece assim, o mandato era usado para, assim, ajudou a fazer um patrimônio da família, que é um patrimônio alto, quando se considera o patrimônio de todo mundo, considerando o salário líquido de vereador, de deputado estadual, de deputado federal. E se atribui a Ana Cristina Valle, lembrando que um ex-funcionário dela chegou a dizer isso, que ela teria sido a mentora original desse esquema. A família dela aqui aparece... Por que tanta gente envolvida com dinheiro vivo, Jesus Cristo? Essa gente não confia em banco? Então, assim, a impressão que eu tenho é que a família estava bem, vivendo bem, tinha ali seu mercado eleitoral garantido. E esperar chegar à presidência mesmo, eu acho que não esperavam. Até eles sabiam, não, também não vamos exagerar. Bolsonaro sempre teve ali um lado que era mais folclórico do que outra coisa. Aí, como eu costumo dizer, houve um desastre no meio ambiente político provocado pela Lava Jato, que, de certo modo, destruiu a vida política brasileira. E essa destruição deu aso, deu oportunidade a que essa gente chegasse ao topo. Só que eles têm um método de agir, né? A gente está vendo aqui. A questão é saber se esse método deixou de existir algum dia, mesmo na presidência da República. Que quadra melancólica nós vivemos, não? Vamos falar de Petrobras. Vamos falar de Petrobras, porque também as coisas estão... Olha, tentaram fazer o escarcéu com aquilo que escarcéu não merece. Vamos lá. O que... Não era para... Se fosse como o Museu da Direita Histérica está dizendo... Fosse como o Museu da Direita Histérica está dizendo, era para as ações da Petrobras terem despencado 200% hoje. Eu estou fazendo hipérbole, né? Só que as ações da Petrobras, até a última hora, a vez que eu vi, estavam subindo 2 e pouco.
Uhum, foi isso.
E ao longo do dia subiu mais até. Uhum, uhum. Depois aí, de tantos jornais terem chilique, aí até mudou um pouco. Mas, de qualquer modo, o resultado da Bolsa hoje não teve nada a ver com Petrobras, não. Mas vamos falar, o que tem de Petrobras? Vai.
A Petrobras anunciou nesta terça que a paridade internacional do preço do petróleo será apenas uma referência a ser usada pela empresa, mas não vai determinar mais o preço final dos combustíveis. A regra valia desde 2016 e usava como referência o preço do barril no mercado internacional e a variação do câmbio, isso é, o preço do dólar. A Petrobras também considerava os custos logísticos, como o fretamento de navios, as taxas portuárias e o uso dos internos para transporte. E agora será o quê? Além do preço da commodity e da variação cambial, serão levados em conta valores regionais e margens da própria companhia decorrentes da produção, importação e exportação.
Olha aqui. Os preços internacionais continuam a ser uma referência. Tá? Então, antes, o preço do petróleo, dos combustíveis é assim. Quanto é que está o barril do petróleo? Variou tanto. E o dólar? Tanto. Pega a variação do dólar, mais barril do petróleo. E aí, colocava alguns custos operacionais aqui e se definia o valor dos combustíveis. Eu sempre fui contra que a Petrobras tivesse prejuízo. E isso chegou a acontecer. Nós chegamos a importar combustível a um valor inferior, não, você vai vender combustível a valor inferior àquele de importação. Obviamente isso não era certo, quando os combustíveis ficaram congelados no governo Dilma. E aí a Petrobras tinha prejuízo. Claro que isso não pode mais acontecer. Agora, a simples paridade como estava, sempre foi uma insanidade. Ela está na raiz da greve dos caminhoneiros, liderada, diga-se de passagem, por Jair Bolsonaro. E desde aquele tempo eu critico esse modelo. Modelo esse que dá lucros fabulosos à Petrobras, que fez a empresa ser a segunda maior distribuidora de dividendos do mundo, investindo, diga-se, muito pouco. E hoje eu ouvi gente falando, acabou o sistema virtuoso da Petrobras. Que sistema virtuoso, maluco? Que sistema virtuoso? Sistema virtuoso que fez o que fez com o preço dos combustíveis, que armou a crise que armou, levando, aliás, Jair Bolsonaro na boca da urna a caçar ICMS dos estados, a suspender impostos federais. Esse sistema é virtuoso para quem? Vá ver a lei que criou a Petrobras, vai ver qual é o papel da Petrobras. Sim, a Petrobras tem de dar lucro a seus acionistas, inclusive o governo, que é o principal. É uma empresa de economia mista, que está no mercado, tem que dar lucro. Tem que gerar dividendos. Agora, ela não pode ignorar o mercado em que ela opera. O que se tinha aí é uma insanidade. Só que atenção, a paridade continuará a ser uma referência. Sabe por que as bolsas, só porque as ações não despencaram? Porque continuará a ser uma referência. Agora não será a única referência. Como está aqui, né? Vamos lá. Se a companhia consegue, Larissa, ter um ótimo desempenho na produção, ter ganhos na produção e ganhos de produtividade, se ela consegue boa relação na exportação, se ela tem, em suma, resultados apreciáveis, isso não pode interferir também na formação do preço dos combustíveis? Mas isso não interfere na formação de preço de qualquer empresa, Vale Bem? Ou não? Interfere. O desempenho de uma empresa interfere na formação dos preços dela. Por isso que você tem concorrência, aliás. Aliás, por que você tem concorrência? Não é porque as empresas têm regimes próprios e diferentes de administração que podem fazer preços melhores, Vale Bem?
Sim.
Quer dizer que então a Petrobras tem que ignorar eventuais benefícios da empresa que poderiam incidir para baixar preço e só ficar com câmbio e o valor do barril? Isso era uma estupidez. Tem de mudar. Não está muito claro ainda como é que se vai formar esse preço, e com isso eu concordo. Agora, de qualquer modo, a paridade não desapareceu. Como referência, ela vai ser levada em conta. Imagina, o preço do barril dispara, tá? Não, aqui a gente... Só não será a única questão a ser levada em conta. E está certa a empresa. Comentaristas econômicos que no Brasil viraram samba de uma nota só, né? Os comentaristas econômicos, com raras exceções, podiam montar o sindicato do Partido Único. E acabam falando sempre a mesma coisa. Apesar da histeria, o mercado brasileiro, as ações, não despencaram. A Bolsa, você está com os números aí? Vamos dar já, Vale Bene.
Tenho aqui.
Quanto é que fechou a ação da Petrobras?
As ações preferenciais tiveram alta de 2,49%, R$26,30. E as ações ordinárias, a Petri 3, alta de 2,24%, R$29,20.
Isso. A Bolsa como um todo acabou fechando negativa, é isso?
Não, em queda de 0,77, isso aí, queda de 0,77.
Mas nós vimos ali que, por exemplo, o desempenho do Magazine Luiza apresentou resultados, teve um desempenho muito ruim. O varejo brasileiro, esse aí é o problema do varejo brasileiro, que decorre dos juros estratosféricos e de uma economia que está aí encolhida, isso contribuiu para derrubar a Bolsa, não a Petrobras. Não a Petrobras. Aliás, a Bolsa só não caiu mais porque a Petrobras tem um peso gigantesco na Bolsa. E com o peso gigantesco que ela tem, a Bolsa caiu um pouquinho perto do desempenho de algumas empresas. Porque subir 2,5% num dia é muita coisa.
Sim, é uma das 5 ações que mais subiram hoje, as da Petrobras, e a Magazine Luiza que você falou teve queda de 22,8%.
Imagina. Então, assim, os comentaristas econômicos ficaram histéricos e esqueceram de combinar com a turma dos mercados. E teve redução do preço dos combustíveis, mas já mal mudaram, já mudou. Será? Acho que não tem nada a ver com isso ainda. Vai lá.
Não. A Petrobras anunciou que a partir de amanhã a gasolina, o óleo diesel e o gás de cozinha vão ficar mais baratos, mas atenção, isso nada tem a ver com a nova política de preços, e sim com a paridade, uma vez que o preço do petróleo caiu no mercado internacional e houve também uma desvalorização do dólar. Com isso, a gasolina terá redução de 40 centavos por litro, o que representa um recuo de 12,6% nos preços. No diesel, a queda é de 44 centavos numa retração de 12,8%. O botijão de gás de cozinha teve o maior impacto, o preço vai cair R$ 8,97, o que representa uma queda de 21,3% no botijão de 13 quilos. Com esses novos valores, o diesel e a gasolina estão nos menores preços desde agosto de 2021.
É isso. A queda, veja só, a queda dos combustíveis aí tem a ver com o regime da paridade. Por quê? Você tem a combinação de queda do barril com a valorização do real, portanto, desvalorização do dólar no período. Não é? Esse ainda é uma formação de preço no modelo antigo. Que fique claro. Agora, no futuro, vai se levar em conta, sim, barril, dólar, mas não só, também o desempenho da própria empresa. E aí, as bolsas não ficaram histéricas como alguns comentaristas, porque perceberam que ninguém vai atacar o caixa da empresa. Isto é só uma mentira, isso é só, insisto, coisa da direita histérica. O Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, falou, põe direto o vídeo aí, vai lá.
E nós vínhamos trabalhando para que as empresas petroleiras do Brasil, e a Petrobras é a maior delas, pudessem ter uma referência no preço interno dos combustíveis. Nada mais se tornando do que, naturalmente, o que estabelece o mundo, que é a competitividade nos preços de forma natural e não amordaçada, como eu disse, que era pelo PPI. Era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis, era hora de sinalizar de forma clara que o governo do presidente Lula vai cobrar de todas as empresas, independente de quais sejam, que cumpram com seu papel social, compreendendo que elas têm que ser competitivas, que elas têm que ser lucrativas, que elas têm que ser atrativas para os investidores, e a Petrobras de forma alguma vai deixar de ser atrativa para os investidores, pelo contrário, agora nós vamos construir, eu tenho certeza que com essa política da nova diretoria, nós vamos manter uma empresa perene, uma empresa que não vai ser só vendedora de óleo cru, uma empresa que vai ter uma estratégia de investimento para que ela se torne, sim, atrativa para os investidores que querem investir de longo prazo e com segurança numa empresa séria e comprometida com o Brasil.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tá aí, né? Vamos ver. Agora, falta a gente conhecer detalhes. Vamos para 11, meninos. A redução dos combustíveis impactando na inflação. Vai lá.
As reduções dos combustíveis podem ter um impacto de 0,27 ponto percentual na inflação de maio e outra queda de 0,27 ponto percentual em junho. Os dados são da jornalista Miriam Leitão, depois de análise do economista André Brás, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Na visão dele, a queda anunciada pela Petrobras na gasolina será de fato de 8,5% aos consumidores. Ele explica os detalhes, aspas para ele. Considerando que a gasolina pesa 5% no IPCA, isso deve gerar um impacto de 0,40 ponto percentual para baixo no IPCA. Como já estamos no dia 16 de maio, 0,20 ponto percentual vem captado no IPCA de maio e os outros 0,20 ponto percentual em junho. Vai ajudar a assegurar os números do IPCA nesses dois meses por conta do peso da gasolina, que é muito elevado. Agora,
isso, tá bom. É isso. Então, vai ter, sabemos já, um impacto na inflação, impacto obviamente positivo no sentido de reduzir a inflação. Agora o Vale Bene falou, oba, então aí acho que vão derrubar juros. Calma, Vale Bene, o coração do nosso presidente do Banco Central é mais duro que o coração do faraó, como você sabe, né? Lembrando sempre que aquele faraó, no fim das contas, a coisa não deu boa para ele, né? A gente sabe. Vamos voltar lá, vamos falar agora de golpismo. Nós já falamos de dinheiros estranhos, problema de vacina. Queriam prender Alexandre. Eita coisa, vai lá.
A Polícia Federal identificou mais áudios e mensagens de aliados do ex-presidente Bolsonaro tratando de um plano para dar um golpe de Estado e ainda de prender o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A investida foi organizada por Elcio Franco, que chegou a ser o braço direito de Walter Braga Neto na Casa Civil. Ex-major do Exército Ailton Barros também participou e um militar ainda não identificado. Esses diálogos são de 2021, quando o ex-militar queria incentivar grupos a acamparem a partir do dia 7 de setembro até a partir de 7 de setembro, no dia 31 de março, data do golpe de 64. Ele alega que tinha contatos para iniciar campanhas contra os alvos. A ideia, a partir desse momento, era criar um movimento de pressão sobre o Supremo e cobrar a renúncia dos ministros dessa forma.
Isto. Vamos às informações que tem aí. Vamos lá.
Entre as mensagens que chamaram a atenção da Polícia Federal estão dois prints de uma conversa entre Barros e um contato com o nome PR01. Possivelmente relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas imagens foram deletadas e, em seguida, enviadas a Mauro Cid. Para a Polícia Federal, existem fortes indícios de que Ailton Barros não só tinha proximidade com Cid, mas também mantinha contato direto com o ex-presidente Bolsonaro. No relatório de análise das mensagens, a Polícia Federal também destacou dois áudios encontrados no celular de Ailton Barros e registrados no dia 15 de dezembro do ano passado, que alertam que eles estariam perto da data limite para implementar uma garantia da lei e da ordem, uma GLO, e assim criar uma situação caótica no país.
Olha, vocês imaginam, né? Então, assim, aquela suposição que a gente fazia, dizia, não, isso é maluquice, é loucura. Não. Não, é maluquice, é loucura. Mas é maluquice, é loucura de gente que fez maluquice, é loucura. Do entorno do presidente. Vamos para 14. Tem uma nova leva de golpistas? Vai lá.
O ministro Alexandre de Moraes votou a favor da abertura de ações penais contra mais 250 denunciados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro na capital federal. A sessão no plenário virtual foi aberta no início desta terça e os magistrados podem depositar os votos até o dia 22 de maio. Até agora, o STF já tornou réus 795 denunciados após os atos de vandalismo na sede dos três poderes. Caso os ministros decidam por abrir ação penal contra o quinto grupo de acusados, o número total de réus vai chegar a 1.045.
Eu li outro dia um troço dizendo, imagina esse número de réus numa única operação. Uma única operação? Ô, Vale Bene, você que tem memória boa, quando foi que as respectivas sedes dos três poderes foram atacadas ao mesmo tempo por uma horda de vândalos, criminosos e vagabundos?
Dia 8 de janeiro.
Não aconteceu. E se eles foram pegos lá, lá eles estavam e têm de responder por aquilo que fizeram. Que parte não foi compreendida? E o Luiz Lima, hein? Nós chegamos a falar do Luiz Lima aqui, vai lá.
15.
A Procuradoria-Geral da República quer que o deputado federal Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, preste depoimento depois de acusar, sem provas, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. No dia 10 de maio, no plenário da Câmara, o parlamentar disse que o ministro estaria desviando dinheiro de empregadas domésticas para entregar para a Venezuela matar pessoas. Esse pedido é da vice-procuradora-geral Lindora Araújo. Segundo ela, é necessário esse depoimento para coletar elementos de informação mínimas para verificação se existe alguma fundamentação nessa acusação. A PGR também enviou um pedido ao próprio ministro Alexandre de Moraes, questionando se ele gostaria de apresentar uma ação contra Luiz Lima.
Eu não entendi só o... Olha bem, um acusa o outro, está desviando dinheiro dos empregados domésticos para matar gente na Venezuela. O senhor gostaria de abrir uma ação? Isso é uma iniciativa da a procuradoria, tem que apresentar e acabou. Que história é essa? Né? Tá lá. Pode? É o ministro do Estado. Né? Olha que interessante. Olha que interessante. Vejam vocês, né? Eita! Ai!
A quebra de sigilo de assessores de Jair Bolsonaro mostra uma troca de mensagens em que é citado um encontro sigiloso entre o então chefe do Executivo e o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Orbach. De acordo com o diálogo, a reunião teria ocorrido na manhã do dia 16 de outubro de 2021, um sábado, mas não há registro do compromisso na agenda oficial. Precisamos operacionalizar, buscar o ministro do TSE, onde ele estiver, e trazer sem aparecer. Escreveu na véspera do encontro Célio Faria, então chefe do gabinete pessoal de Bolsonaro e que se tornaria ministro da Secretaria de Governo em 2022. A mensagem é enviada para Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente. Ainda no mesmo dia, Faria falou do encontro, afirmou que a reunião ocorreria no Alvorada e escreveu o nome do ministro Carlos Orbach.
Ex-ministro, nessa altura, é ex-ministro e não teve o mandato renovado. E o Vale Bene, ele próprio desistiu, assim, não vou querer mais dois anos, né, que ele faz parte daquele grupo de ministros que vão sendo substituídos, advogados, né. É claro que não fica bem, na verdade ficou muito ruim, até porque o ministro andou dando alguns votos favoráveis ao bolsonarismo, que foram, para dizer pouco, polêmicos. E tem um caso envolvendo Deltan que está, vai ser julgado pelo TSE, vamos lá.
O Tribunal Superior Eleitoral julga a ação sobre o registro de candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. Os ministros vão decidir se o ex-procurador da República, que coordenou a força-tarefa da Lava Jato, poderia ter disputado as eleições quando ainda respondia a sindicâncias, reclamações disciplinares. E pedidos também de providências no Conselho Nacional do Ministério Público. A lei da ficha limpa proíbe magistrados e integrantes do Ministério Público de lançarem candidatura se tiverem pedido de exoneração, ou aposentadoria voluntária simultâneos a processos disciplinares, mas não há referência a outros procedimentos administrativos como esses que eu citei.
O negócio é o seguinte, entrou-se com esse pedido, havia... um monte de procedimentos solicitados contra o Deltan Dallagnol, mas nenhum ainda oficialmente aberto, é aí que a defesa entra, dizendo, não, e veja só, e segundo a lei da ficha limpa, se tem uma investigação contra você, você renuncia, não pode ser candidato. O que o próprio Ministério Público Eleitoral considerou é que o que havia ali não caracterizava ainda uma investigação em curso. E o TSE vai julgar, então. Tá? O Benedito Gonçalves, que é o relator, já deu seu voto e consta que botou no envelope fechado, não tornou público e enviou para os outros ministros, o que deixou a turma do Dallagnol um pouquinho preocupada. Aqui, nós vamos fazer uma parada, nós temos coisas importantes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pretende ter uma proposta vender ativos no estado de São Paulo para pagar salários. Será que é uma boa ideia? E ele vai ser candidato à presidência da República? O Kassab, que é seu homem forte de São Paulo, tem uma opinião. Nós temos de falar do arcabouço fiscal. Tem coisas importantes aí. Não é? Tem uma pesquisa que saiu da CNT-MDA, que é uma pesquisa bastante reputada, sobre o governo Lula. Os números são muito bons do governo Lula. Né? Tem gente que ficou chateada. Né? E muitas outras coisas. Fiquem com a gente. Vai.
O É da Coisa.
Muito bem, eu escrevi um texto e não tem nada de enfesado, não. Eu só quero entender como é que são essas coisas aí, né? O Tarcísio tomou uma decisão que o tio Rei considera polêmica. A proposta está lá na Assembleia. E eu pergunto, e se fosse o Lula propondo a mesma coisa? Vai.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, defendeu a venda de ativos do Estado para abrir espaço no orçamento com o objetivo de custear o reajuste de salários para policiais civis e militares. A proposta foi enviada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O aumento na remuneração deve ter impacto de 12 bilhões e meio de reais, diluídos em 3 anos. Serão 2 bilhões e meio neste ano, 5 bilhões em 2024 e mais 5 bilhões em 2025. Já em 2026, o governo prevê rever a política salarial para a categoria. Durante um seminário ontem, o governador tentou explicar a medida. Ele disse: esse aumento representa para nós um esforço grande. De onde a gente vai tirar dinheiro para isso? Enxugando a máquina. A gente vai vender ativos, vai desmobilizar patrimônio imobiliário. Para que o Estado de São Paulo precisa ter 56 imóveis no centro de São Paulo? Para que o Estado de São Paulo precisa ser dono de 35 mil hectares de terra? Esse patrimônio nós vamos desfazer, começar a desmobilizar.
Eu entendi bem, o senhor vai se desfazer de patrimônio público para custeio, é isso? Para pagar salário? Mas isso é uma aberração. Por quê? O aumento do salário é uma despesa permanente. E o aumento da receita que o senhor conseguir eventualmente com a venda de ativos é uma receita extraordinária. Ô, Vale o Bene, uma das essências do arcabouço fiscal não é extrair reforma extraordinária? Receita extraordinária?
Sim.
Não é isso? Não, receita extraordinária não entra.
Não pode.
Porque eu não sei se ela se repete. Como é que a receita extraordinária vai me causar uma despesa permanente? Não, isso não tem nada de responsável. Vem cá, o seu sucessor vai vender o quê? Ainda que seja o seu mesmo. Ou então só fica 8 anos, depois vem outro. Vende o quê? Um dia a gente vende os tijolos do Palácio dos Bandeirantes, ou onde quer que esteja o governo, para pagar salário, senhor? Isso não faz o menor sentido. Parece bacana. É que os nossos liberais, como eles são muito aborrecidos, assim, falou em vender coisa do Estado, eles, ai, dá aquela coisa, dá aquela tarinha, assim, sabe? Hein? Parece, eu lembro do Karl Marx falando do Luiz Napoleão, dizendo assim, ah, os soldados têm algumas taras que eles não conseguem, algumas fixações, né? Eles gostam de salsicha com alho, de champanhe, assim, é fatal isso. E é fatal que os nossos liberais gostam de vender coisa do Estado. Mesmo quando é uma proposta como essa, vender coisa do Estado para jogar o dinheiro em custeio, só está de brincadeira? Insisto. E depois? Ah, mas é para policiais, né? Imagina se fosse para professores. Ah, oh, nossa, os editoriais iam sair soltando fogo pelas ventas. Isso é uma aberração. Vai ganhar editoriais dos jornais, os editoriais enfesados ou não? Não, né? Porque são, na verdade, ideológicos, não técnicos, na maioria das vezes. É isso aí.
O É da Coisa.
Arcabouço fiscal. Vamos lá.
O texto do novo arcabouço fiscal foi finalizado e a expectativa é que o regime de urgência seja votado amanhã. Se aprovado, ele não passa por nenhuma comissão, vai diretamente para o plenário na semana que vem. A expectativa é que a votação ocorra no dia 24. O acordo foi finalizado ontem durante reunião entre Cláudio Cajado, do PP da Bahia, e líderes do Congresso. Os pilares desse texto seguem os da proposta original do governo. O crescimento dos gastos públicos fica limitado a 70% do crescimento da receita. Caso a meta não seja cumprida, esse limite cai para 50% no ano seguinte. O crescimento das despesas acima da inflação tem um piso de 0,6% e um teto de 2,5% acima da inflação. E existe aí uma outra trava importante que também não estava prevista no texto original do governo, não. As despesas obrigatórias não podem ultrapassar o correspondente a 95% das despesas primárias. As metas de desempenho fiscal seguem as propostas originais. Déficit zero em 2024, superávit de 0,5% do PIB em 2024 e de 1% em 2026, com tolerância de 0,25 ponto percentual.
É, eu errei aí, o erro é meu, tá? É déficit zero em 2024, superávit de 0,5% do PIB em 2025 e 1% em 2026. Eu mandei errado, vai bem. Aqui o que tem aí, o que foi acrescentado do que está aqui, é esse limite de 95% das despesas obrigatórias em relação ao total das despesas. Se passar disso, acende o sinal vermelho. Opa, temos de fazer alguma coisa. E aí existem coisas que o governo tem de fazer. Mas atenção, isso já está no artigo, se vocês forem procurar o artigo 167A da Constituição, vocês já encontram essas coisas lá. Tá? Então o governo não conseguiu cumprir aquilo que ele pretendia. No ano do descumprimento da meta, o governo está proibido de fazer o quê? Né? Vamos lá, vai. No primeiro ano, no ano seguinte, né? Não cumpriu meta. Tá, no ano seguinte, aí ele não pode mais fazer o quê, Larissa? O que ele não pode fazer se não cumprir?
Criar novos cargos, aumentar o pagamento de auxílios, criar novas despesas obrigatórias, reajustar despesas obrigatórias acima da inflação, ampliar subsídios e subvenções e conceder ou ampliar benefícios tributários.
Isso. Então aí, bom, um primeiro momento, olha, epa, tem de fazer coisas aqui para tentar colocar na meta. Ainda não deu. Aí vai para o segundo ano de descumprimento. Aí acontece o quê? Aí já as medidas ficam mais duras. Vai lá.
É isso, aumentar e reajustar despesas com o pessoal, contratar pessoal, exceto para a reposição de cargos vagos, realizar concursos públicos, exceto para a reposição de cargos vagos. O presidente da República pode apresentar um projeto ao Congresso para aliviar as sanções. O descumprimento de metas fiscais não será um crime.
Manteve-se o negócio de não considerar crime o não cumprimento de meta. Nós falamos disso aqui ontem, que seria um absurdo, né? Porque isso imporia as pessoas, bom, deixa eu botar uma meta bem fraquinha. Porque se eu boto uma meta ousada, depois eu não consigo, aí eu sou tratado como criminoso, o que é uma burrice, né? E eu vi gente muito enfesada com isso. Não, tem que ser crime, tem que ser crime. O que é um absurdo, né? Atenção. Digamos que não se cumpra a meta. Será que salário mínimo deixa de ter reajuste real? O Lula queria, caso não se cumpra a meta, garantir que o salário, ninguém mexe no salário mínimo, vai ter reajuste real, aí a questão é saber de quanto. E também um reajuste real para o Bolsa Família. Isso até ontem estava assim. O Cajado ainda ontem deu uma entrevista dizendo que o Bolsa Família estaria fora. Mas o próprio Lula, o governo, negociou, o que está deixando os petistas meio bravos. Por quê? O que é que fica fora do gatilho, Vale Bem?
É, o presidente, então, pediu, o relator deixou o salário mínimo fora do gatilho, assim ele vai garantir um reajuste real. E o Bolsa Família? Embora Cláudio Cajado tenha afirmado que o programa seria excepcionalizado, o relatório não cria salvaguardas específicas ao programa, como pediu o presidente. Em entrevista coletiva hoje de manhã, Cláudio Cajado minimizou. Disse que não teria dito excepcionalizar, não. Tinha dito preservar, Reinaldo.
Bom, excepcionalizou, isto é, não, a única coisa que não vai acontecer é que você, quando você não cumpre meta, você vai ter que contingenciar gasto, certo?
Uhum.
Que é contingenciar gasto? É um nome bonito. Contingenciar gasto significa segurar gasto, não dá grana. Né? Então, o que eles estão falando? Não, o Bolsa Família não será contingenciado de nenhuma maneira. Ele pode não ter reajuste real. Contingenciado, não. Tá claro? É isso. Ele fica no teto, como as outras coisas, apenas você não vai tirar dinheiro dali de nenhuma maneira. Ao passo que outras áreas podem perder, se preciso. E o reajuste real do mínimo fica garantido. Vocês lembram que tinha um debate para saber o que ficava no teto e o que não ficava no teto?
Uhum.
Uma das reclamações é: tem coisa demais fora do teto. Bom, vai ser considerado no teto de gastos, isto é, vai impactar a conta, não adianta tentar tirar. O que é que o relator recolocou ou colocou para contar o teto de gastos, Larissa? Vai.
Aumento de capital de estatais, gastos com agências reguladoras, complementação de recursos da União para pagamento do piso da enfermagem e recursos do Fundeb.
Isso. Então, assim, não adianta, isso daí é gasto, segundo o relator, e, portanto, entra para contar para o teto de gastos, esse novo teto. E aí, continua fora, despesas que são financiadas com receita específica, por exemplo, universidade que tem recursos próprios de vender determinados serviços. Só faltava contar, né? Já falamos disso aqui. Transferências constitucionais ou legais de estados e municípios para fazer obra em parceria. Despesas que são excepcionais, como o fundo eleitoral, por exemplo, justiça eleitoral, e despesas excepcionais imprevisíveis, créditos extraordinários ali, que são necessários para grandes catástrofes, etc. E os investimentos, hein? E os investimentos, vai.
O investimento do governo tem como base o valor de 79 bilhões e 100 milhões de reais, que já está na lei orçamentária anual de 2023, com a correção pelo IPCA. Além disso, segundo a proposta do substitutivo do relator, sempre que o superávit primário ficar mais do que 0,25 ponto percentual acima da meta, um valor equivalente a 70% desse total será exclusivamente destinado a investimentos, desde que não ultrapasse 0,25% do PIB. É uma maneira de incentivar o aquecimento da economia, não apenas com a realização de obras que melhorem a infraestrutura do país, mas criando um ciclo virtuoso de crescimento econômico.
Lembrando, atenção, que você tem então esse piso de investimento, que é de 79 bilhões, corrigido pelo IPCA, tá lá, e isso aqui que você está falando é: nós conseguimos um resultado maior do que a gente esperava. Essa grana a mais, o governo queria botar todo em investimento. Ele criou um limite. Vai ser no máximo 70% para investimento, desde que fique limitado a 0,25% do PIB. E o que sobrar? O que sobrar vai para reduzir a dívida pública. E o Lula e o governo não quer emenda, embora a esquerda do PT esteja protestando. Vai lá.
O líder do PT na Câmara dos Deputados, José Guimarães do Ceará, disse que houve acordo para que o partido não apresente emendas ou destaques ao texto do arcabouço fiscal. Segundo ele, também existe compromisso de o presidente não vetar nenhum trecho da proposta. De acordo com José Guimarães, as negociações também envolveram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
A esquerda do PT não está se conformando. E o PL? O PL falou: não, a gente quer o melhor para o Brasil. Foi isso?
O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, decidiu votar contra o projeto do arcabouço fiscal mesmo após o acordo entre os líderes partidários. A legenda tem 99 parlamentares na Câmara. Segundo nos representantes da legenda, o deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, o texto melhorou, mas ainda não o suficiente para garantir o apoio do partido. Ele falou: o parecer despiorou, mas para ficar bom tem que manter o teto de gastos. Esse projeto é uma licença para gastar e permite aumentar as despesas atrelado ao crescimento das receitas.
Quem usa muito o verbo despiorar é o meu amigo colunista da Folha, o Vinícius Torres Freire. Uhum. Né? E eu não estou, evidentemente, botando o Jordi, atribuindo, mas olha só, né, que apropriação. Não faz isso com a palavra que o meu amigo gosta de usar, por favor, né? Meu colega colunista. Pois é, eu não esperava outra coisa do PL. Vocês esperavam? Não, né? É isso, a oposição é isso, e mais o sujeito lá que fica depondo na Polícia Federal sobre algumas coisas cabeludas, né? Nós vamos... Será que o Tarcísio vai ser candidato? Vou falar daqui a pouco, hein? Se o Tarcísio vai ser candidato ou não, tá? Vamos ver o que o Kassab pensa, né? E temos coisas importantes ainda que nós vamos falar, né? Fica com a gente, vai.
O É da Coisa.
Vamos para 19 aí, né, meninos, que eu pedi já, uhum. Que ficou lá atrás, mas vocês vão saber chegar. Será que o Kassab, o Tarcísio vai ser presidente? Quer ser presidente? Já na próxima disputa? Vai lá.
O secretário de governo do estado, Gilberto Kassab, do PSD, defendeu que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, não concorra à presidência em 2026. Ele afirmou que o atual chefe do Executivo de São Paulo precisa observar o que chamou de equívocos de outros governadores. O secretário citou os casos de João Dória e José Serra, ambos que demonstraram interesse na cadeira de presidente da República ainda na primeira gestão no Palácio dos Bandeirantes. E, Reinaldo, o próprio Kassab já tinha defendido essa posição no Reconversa, o seu podcast. A gente tem um trechinho dessa participação dele.
Hoje é o líder paulista, ele lidera a centro-direita paulista. Isso é inegável, né? Isso é inegável. E eu defendo, é uma posição pessoal minha, que ele faça um bom governo e seja candidato à reeleição. E fique 8 anos. Ele é jovem, ele tem 47 anos, não é? E eu vivi... Eu vivi um projeto político que ficou frustrado por um erro, que foi o do Serra. Eu vivi de dentro.
Explique.
Todos sabem, o Serra se elegeu governador, eu o apoiei. Eu acho que nunca teve no Brasil uma sintonia tão fina entre dois líderes importantes. Era o prefeito da maior cidade, o governador, tanto é que o meu governo, até o último dia, era o governo Serra Kassab. E o governo do estado...
Serra eleito no primeiro turno, né?
Sim, e no governo do estado, o trânsito do prefeito era como se eu fosse um secretário de estado, e o Serra na prefeitura e o governo do estado, sinergia total. Saiu até a regularização da situação da Sabesp, que era algo complexo, e tantas outras
coisas. O erro foi a candidatura dele à presidência.
Foi o erro.
Deixar o governo do estado.
Como foi o erro do Dória também. O Dória já no primeiro dia brigando com o Bolsonaro porque ia ser candidato a presidente.
Tá aí, isso tá em todos os jornais hoje, mas no Reconversa nós botamos há 3 semanas no ar já. Né? E eu concordo plenamente com a análise dele. Acho que é uma análise correta e sensata. Né? A pensar, agora é claro que isso vai depender muito do andamento das coisas. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Amanhã trago mais detalhes. Pesquisa CNT-MDA aponta 43% acha o governo Lula ótimo ou bom, para 24,6% é ruim ou péssimo, um número baixo, na verdade, e 28,3% consideram o mandato regular. Temos outros dados importantes da pesquisa, amanhã nós traremos, mas são bons números para o governo Lula. É isso.
O É da Coisa.
O que, que nós tem aí? Eu preciso implementar umas medidas para melhorar a vida das pessoas. Não quero deixar, mas vou fazer. Vai aproveitar. Agora vai ter o Vale Beninho, Larissa. Já vai ter aí o Acabouço que vai ajudar, né? É, vocês vão ver. Vai melhorar, vai.
O presidente Lula prepara uma série de medidas voltadas para a chamada classe média baixa. A ideia é abrir diálogo com essa parte da população que ganha entre 3 e 5 salários mínimos. A primeira iniciativa seria reforçar no Mais Médicos o que vem sendo chamado de Mais Especialistas, em que profissionais de saúde sejam preparados para fazer atendimentos mais complexos e específicos. Outro programa seria facilitar a aquisição de painéis de energia solar. Lula já zerou os impostos federais sobre eles. Segundo aliados, o governo pretende criar uma linha de financiamento para aquisição dos equipamentos num programa batizado de Sol para Todos.
É, enfim, eu acho que aquilo que o governo puder fazer dentro dos seus limites orçamentários, que ao mesmo tempo torne mais barata a vida das pessoas e também movimente a economia, porque é o caso aqui, tem de fazer, né? Podia esperar baixar o juro, né, Valdemir? Mas acho que convém não esperar, né? E o Galípolo, hein? Como é que está a indicação do Galípolo?
O presidente Lula enviou ao Senado a indicação de Gabriel Galípolo para a vaga de diretor de política monetária do Banco Central. Em outro despacho, o Palácio do Planalto também encaminhou a indicação de Ailton de Aquino Santos para a diretoria de fiscalização do Banco Central. As mensagens foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje. Os dois serão sabatinados em comissão do Senado. Depois disso, as nomeações serão votadas pelo plenário da Casa.
Lembrando sempre, e eu acho que é importante, sim, destacar que o Ailton de Aquino Santos, quando aprovado e será aprovado, será o primeiro diretor negro do Banco Central, da história do Banco Central. Né? Ah, é cota para negro no Banco Central? Não, ele não está entrando como cota, ele é funcionário de carreira do Banco Central de altíssima competência. Mas, sim, existe também a determinação política que tem de existir. Porque senão, né? Não tem um branco aí dando sopa? Tem, então vai. Acho importante. Né? Eu acho que tem se dado pouco destaque ao fato de que, inclusive, nunca houve um negro lá. Né? Vamos lá. Ai, assunto polêmica, vai.
Foi aprovada a proposta de emenda à Constituição da anistia, que isenta legendas e políticos que cometeram crimes eleitorais de 2015 a 2022. A votação terminou com 45 votos a favor e 10 contra na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e agora segue para discussão numa comissão especial. Assinaram o requerimento da PEC tanto o líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, como o líder da oposição, Carlos Jordi, sobre quem a gente falava agora há pouco, do PL do Rio de Janeiro. A proposta avançou na Câmara, mesmo com a forte pressão que parte de mais de 50 membros do próprio Conselhão de Lula e a mobilização de organizações da sociedade civil. Caso a proposta vá ao Senado e seja aprovada, será a quarta anistia autoconcedida pelos partidos em 30 anos.
E tem mais um detalhe na anistia, vai lá.
A PEC permite ainda que empresas paguem dívidas dos partidos contraídas até agosto de 2015, ano em que o STF considerou inconstitucional a doação de pessoas jurídicas. Punições passíveis de multa, como propaganda irregular ou abusiva em campanhas, assim como o descumprimento da cota de gênero e raça nos pleitos, serão anulados caso a proposta seja sancionada e incorporada à Constituição.
Olha aqui, e tá uma gritaria danada. O Supremo pode considerar inconstitucional essa anistia? Não. Não, porque isso é uma atribuição do Congresso. Essa anistia e outras. Sempre é do Congresso. Já aconteceu antes, eu acho que o Supremo não vai se meter. Havia... Os 50 membros do Conselhão pediram que o governo entrasse na parada. Essa é a hora em que a gente, assim, eu sei, essa é a hora em que tem toda uma linha de análise que é assim, ai, Lula e Bolsonaro são iguais, bom mesmo é o Sérgio Moro, você entendeu? A gente sabe, sim, né? A gente sabe como ele foi bom, inclusive investigado daqui a pouco pela Polícia Federal, tudo indica. Porque são todos iguais. Não, primeiro que não são todos iguais. Agora, se eu sou governo, olha, Beni, se você fosse governo, você tem de aprovar o arcabouço fiscal.
Uhum.
Depois tem que aprovar a reforma tributária.
Uhum.
E outras coisas. Olha, Beni, se você fosse eu, você ia entrar nessa parada, falar, vamos recusar isso aí?
Não.
Independentemente do mérito.
Não.
Gente, querer que o governo entre nessa é pedir para o governo cometer suicídio. Ah, eu estou adorando? Não! Não! Acho absurda a proposta. Não é? Agora, esperar que o governo dê esse tiro no pé, aí também não, né? Porque seria o governo. Imagina, o Lula se manifesta contra esse negócio, ele começa a perder coisa em penca no Congresso. O Congresso existe. Acabou. E está se vendo aí que é uma coisa meio suprapartidária. Claro que os Deltans da vida vão dizer que não querem, os Moro da vida vão dizer que não querem, o outro vai dizer que não quer. Mas todos participando de partidos que querem, né? É, né? Então, não, gostar eu não gosto. De jeito nenhum. Agora, cobrar que o governo entre nessa é pedir que eu vale bem na piada que eu faço sempre. Como eu, a minha esperança de que alguns leiam O Príncipe de Maquiavel é pequena, então, Larissa, recomendo que leia ao menos O Pequeno Príncipe, que é menorzinho. E todo mundo se lembra lá da passagem do reizinho, né? O rei de um país solitário, né? Que só tinha ele. Mas ele tinha uma sabedoria. O rei dizia, se você pedir ao seu povo que se lance ao mar, ele fará revolução contra você. Né? Se bem que ultimamente, não sei não, do jeito que está com esses líderes, né? Vamos, mar, vamos! Então, assim, imagina. Vão pedir que o Lula se lance ao mar sozinho? Que eles... Olha, Lula, se suicida politicamente. Entra de cabeça nessa história. Não vai acontecer. Né? Porra, mas... Até pescoço de galinha? Até pescoço de galinha, vai?
O governo Bolsonaro comprou pescoço de galinha para os indígenas na Amazônia e chegou a pagar R$260 por quilo. O contrato feito... R$260 por quilo.
Pescoço da galinha dos ovos de ouro. Vai.
O contrato feito em 2022, sem licitação, é 24 vezes maior do que o preço médio de R$ 10,70 do mesmo item adquirido em outros acordos fechados pelo governo. A coordenação regional da FUNAI, responsável pela compra, adquiriu também mais de uma tonelada de charque, maminha, coxão duro, alcatra e latas de presunto, que nunca foram distribuídas entre as famílias das aldeias.
Gente... Não bastava o genocídio do povo Yanomami, né? Era pouco. Pegar grana até em carne de pescoço. Carne de pescoço foi o que a gente enfrentou, o Brasil enfrentou, inclusive no Estado de Direito, como vimos aqui, ao longo de 4 anos. Mas está passando e vai passar. Obrigado, gente. Até amanhã.
De uma frase pra mim, dentro da sua canção, esconda um beijo pra mim, sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero corpo, tenho pressa de viver.
Você ouviu O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.